Agora 1:06. Nosso assunto agora aqui na Rádio CBN é a tensão entre Rússia e Ucrânia. As notícias vão chegando a todo momento, precisamos atualizar para analisar a situação. Hoje quem fala conosco é o professor Sidney Leite, professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Seja bem-vindo, professor.
Um grande prazer falar na nossa Rádio CBN.
Professor, primeira coisa, já podemos dizer que estamos em guerra?
Olha, pergunta difícil, né? As informações que chegam é que há pequenos focos, pequenos embates, né? Mas eu diria que nós estamos aí num prelúdio, né? De um conflito anunciado. Quando Putin reconhece aquela região de Donbass e faz dali, enfim, uma espécie de uma cabeça de praia para os projetos mais amplos que ele tem na Ucrânia, nós estamos aí dando os primeiros passos em direção a um conflito militar cuja extensão ainda não está muito clara.
Que projetos mais amplos são esses? E já queria saber se dá para dizer que a anexação da Crimeia lá em 2014 foi o início desse projeto.
Sim. Há algo importante a ser dito, né? O Putin não aceita o fim da União Soviética, não do ponto de vista ideológico, mas das fronteiras que foram construídas ao longo da criação e desenvolvimento da União Soviética, né? E, portanto, aquelas repúblicas que hoje são estados nacionais independentes. Ele entende que isso foi um desastre geopolítico, porque na cabeça de Putin, enfim, do governo russo, ainda está muito viva a ideia de um império, tá, com fronteiras seguras. Então, eu diria que 2014, né, quando nós temos o episódio da Crimeia, e agora esse fato que começa desde o final do ano passado, com movimentos de tropas, não é, com um verdadeiro cerco que se faz toda a fronteira com a Ucrânia, está muito claro aí um projeto, né, do Putin de neutralizar qualquer possibilidade da Ucrânia aderir tanto à OTAN quanto à União Europeia, o que no entender dele seria fragilizar de forma grave, né, o conceito de sistema de segurança da Rússia, que vem desde a época do Império, passou pela União Soviética e permanece vivo, principalmente no governo Putin.
Agora, dá para dizer que o destino dessa região de Donbass, que compreende Donetsk e Luhansk, que Putin declarou, reconheceu como independente, vai ser igual o da Crimeia, ou pode ser uma região que se torne efetivamente independente, se torne um país? Dá para a gente prever o que pode acontecer ou ainda não?
Olha, os atos de Putin recentes, né, ao reconhecer essas áreas, né, Donbass como um todo, para o nosso ouvinte ter uma noção, é mais ou menos o tamanho do Rio de Janeiro, né?
Do estado.
Então, você imagina um estado nacional relativamente pequeno e que tem uma parte reconhecida por um estado maior como independente, né? Então isso digamos, uma agressão muito séria, né? Muito grave em relação à soberania do Estado Nacional ucraniano. Então, 2022, quer dizer, o momento que a gente está vivendo é mais grave, né? No que se refere à iminente ação militar, que, por exemplo, num cenário bem simples em que Putin envie tropas para essa região de Donbass, na verdade, ele está invadindo a Ucrânia, né? Ele está, portanto, ferindo a soberania nacional desse país. Com um agravante que é importante destacar, né? Quando ele reconhece a independência e soberania dessa região que pertence, de fato, à Ucrânia, a região de Donbás, ela tem focos de rebeldes. E parte significativa dessa região está sob a soberania direta do governo da Ucrânia. Então, nós temos, de fato, né, um grave contexto de uma agressão clara, direta à soberania da Ucrânia, que vem se somar à Crimeia, né? Então, é um cerco militar muito forte, muito intenso. E aí tem um episódio que me parece único, que é o fato da União, da Rússia, herdar o arsenal militar, poderoso arsenal militar, o segundo mais poderoso arsenal militar, né, do sistema internacional. Então, nós temos uma potência, né, militar com uma capacidade de ação e de destruição que não se compara, né, aí a conflitos regionais, conflitos entre estados nacionais que têm mais ou menos o mesmo equilíbrio. Então, a situação é digamos, muito grave, né? Eu diria mais grave do que 2014.
E agora, tem algum interesse também econômico sobre a região, além da questão da proteção do estado da Rússia, porque é uma região produtora de carvão também, né? Ou não, a produção não é tão grande que signifique alguma vantagem econômica para a Rússia?
Eu acho que essa questão é uma questão fundamental, né? No episódio que estamos agora, né, vivendo, há pelo menos três dimensões que acabam se completando e alimentando uma outra, né? Eu diria que a dimensão geopolítica do sistema de segurança, que nós já abordamos, uma segunda dimensão, que é a dimensão política, interesses políticos internos de Putin, reforçar o nacionalismo russo, da União Europeia se mostrar forte, de Biden e dos Estados Unidos se apresentando, né, como protagonista do mundo ocidental por intermédio da OTAN, e essa dimensão que você observou muito bem, que é a dimensão econômica. Eu estenderia no fato de Donbás e da Crimeia, sem dúvida são regiões também estratégicas, importantes do ponto de vista econômico. Mas há uma dimensão econômica muito mais relevante, né? Os gasodutos que saem da Rússia, boa parte deles, para chegar à Europa, para chegar, por exemplo, à Alemanha, passa pela Ucrânia. Então, há uma repulsa de Putin de imaginar que um estado vizinho esteja sob uma área de influência militar da OTAN e sob, digamos, o modelo e o bloco econômico da União Europeia. Tá? Exatamente esse estado, esse território por onde passam gasodutos que são estratégicos para o crescimento da economia da Rússia, né? Então, essa dimensão econômica, ela compõe um cenário, como a gente viu, mais amplo, que passa pela segurança, que passa pela política.
A gente está conversando aqui na CBN com o professor Sidney Leite, de Relações Internacionais, das Faculdades Rio Branco, falando no componente econômico. Vários estados anunciaram hoje sanções econômicas à Rússia para tentar evitar um aumento maior ainda da tensão na região. Falando no gasoduto aí, a Alemanha falou em interromper então a operação do gasoduto que vai da Rússia justamente até a Alemanha, o que vai prejudicar a própria Alemanha, que depende muito da produção de gás da Rússia, os Estados Unidos no mesmo sentido, também anunciando sanções econômicas contra, inclusive, pessoas, né, da elite. O Reino Unido também congelou bens de 5 bancos e 3 bilionários. A Comissão Europeia também contra pessoas e empresas que financiam o aparato militar russo. Qual que deve ser o efeito prático de tudo isso, hein, professor?
Olha, o efeito prático nesse momento em que nós vivemos um jogo de xadrez, que os lados estão movimentando as peças, Putin sempre se antecipando, não é, jogando para o outro lado, digamos assim, o outro movimento, né? Quer dizer, ele sempre tendo o protagonismo de fazer o primeiro movimento. Isso é uma característica, né, das táticas desenvolvidas por Putin. Veja, um impacto direto entre a OTAN e a Rússia me parece fora de questão, dentro de bases racionais. Estamos falando aí de uma potência nuclear, segunda maior potência nuclear do planeta, e o maior bloco militar, né, que tem ali Estados Unidos, França e Reino Unido. Né? Teríamos uma guerra de dimensão similar ou superior à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Mas me parece fora de questão. Os próprios estadistas, né, proclamam a solução diplomática, e temos aí a questão das sanções ou mesmo de um embargo econômico mais amplo. Estamos falando da Rússia, uma economia significativa. A Rússia é diferente do Irã, a Rússia é diferente do Iraque. Então, veja, no curto prazo, essas sanções, embargos, essas ações, podem até ter um resultado objetivo, é dissuadir a Putin a não fazer um outro movimento. Mas você falou muito bem. Quando a Alemanha, por exemplo, suspende, né, a continuidade do processo, já está pronto o gasoduto, mas do funcionamento do gasoduto, estamos falando de comércio, que é uma via de duas mãos. Então, até quando, por exemplo, a Alemanha, né, poderá bancar, né, essa sanção? Então, o Putin, diferente do Iraque, do Saddam Hussein, diferente do atual Irã, ele tem muitas cartas na manga. Porque da mesma forma que de alguma maneira vai abalar a economia russa, né, ele sabe que o tempo é favorável, né, a uma revisão dessas medidas. Lembremos que 40% de todo o gás consumido pela Europa vem da Rússia. Quer dizer, como é que a Europa, no médio e longo prazo, vai poder abrir mão de algo tão vital, né, para não só a economia, mas para o próprio conforto, né, cidadãos alemães, enfim, e europeus de um modo geral, porque o gás, inclusive, é usado para aquecimento das casas, né? Então, eu sou muito cético em relação à eficácia dessas sanções. Me parece que Putin tem aí uma capacidade de administrar por algum tempo problemas que essas sanções podem trazer, né? E ele vem se preparando para isso. Hoje a economia russa, ela tem uma estabilidade muito maior, inclusive, do que 2014, né?
Agora, para a gente finalizar, já há informação, então, de movimentação de tropas, inclusive tem o líder de uma das regiões da Ucrânia falando que já há russos em território ucraniano, também movimentações em Belarus. O próprio presidente Putin já tem autorização do parlamento da Rússia para usar tropas no leste ucraniano, apesar dele dizer que ainda não vai usar. Quer dizer, está tudo pronto para a guerra, né? E aí, caso isso aconteça realmente, apesar da Ucrânia não fazer parte da OTAN, os militares dos países do Ocidente, eles devem ir para a guerra. Aliás, Canadá também anunciou a ida de soldados lá para a região, para os países bálticos, né? Como é que pode acontecer essa movimentação? Soldados americanos na Ucrânia, isso é possível?
Não acredito. Esse embate direto militar, né, dentro dos cálculos de risco de Putin e dos próprios líderes, né, da OTAN, generais da OTAN e o presidente dos Estados Unidos, né, pegamos as lideranças alemã, francesa e do Reino Unido, não é razoável, não é racional, que haja um envolvimento direto, um embate direto, por exemplo, dessas forças, mesmo que representando a OTAN, contra a Rússia. Teríamos aí um cenário devastador, né, sobre todos os aspectos. O mais provável é. Na verdade, tropas russas já estão, de alguma forma, nessa região há algum tempo, né? O que pode acontecer é intensificar a presença dessas tropas, o reconhecimento dessas duas supostas novas repúblicas aliadas da Rússia de Putin, implica, por exemplo, que a Rússia pode ali criar, né, bases militares. O que seria absolutamente desastroso para a Ucrânia, né? Porque ela perderia parte do seu território e teria, né, bases militares russas dentro, né, daquilo que é de fato e de direito, reconhecido pelo direito internacional como seu território. E aí teremos, o ouvinte pode estar perguntando, sim, mas como os países ocidentais vão reagir? Com uma escalada cada vez maior de sanções. A estratégia será isolar, em última instância, economicamente a Rússia, para que Putin possa retroceder, caso ele tome essa decisão de avançar as suas tropas nesse território de Donbass, né? Então, o máximo que poderá ser feito como reação a isso será um aumento, um agravamento, né, assim, de medidas, de sanções e de embargo contra a Rússia. Um embate direto seria absolutamente desastroso para a ordem internacional e com o número de vítimas, né, que também, né, com todo o poder bélico, especialmente da Rússia, seria um verdadeiro massacre.
Vamos acompanhar, então, professor Sidney Leite. Agradeço demais o seu tempo aqui com a audiência da CBN. Até uma próxima, hein?
Até uma próxima, reforçando que é uma situação muito grave. Um forte abraço a todos.
Professor Sidney Leite, de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, falando aqui na CBN. Agora 1h24 e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se gabou do relacionamento próximo com o presidente Vladimir Putin, dizendo que a crise na Ucrânia não teria acontecido em seu governo. Ele falou assim: se tratada adequadamente, não haveria absolutamente nenhuma razão para que a situação atual na Ucrânia acontecesse. Conheço o Vladimir Putin muito bem e ele nunca teria feito durante o governo Trump o que está fazendo agora, de jeito nenhum. Trump até falou que é genial o movimento que Putin está fazendo sobre a Ucrânia, violando aí tratados internacionais. 1h25.